Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Boa noite, galera. Estamos no ar para mais uma Sala da Justiça, edição 27. Disseram que a gente não ia chegar até aqui, estamos aqui. Estamos com uma convidada super especial, Kel Bonassoli, que está de volta ao nosso programa. Seja muito bem-vinda, Kel.
Olá, obrigada pelo convite. Estava morrendo de saudade de todo mundo.
Pois é, a casa é sua. Você pode voltar sempre que você quiser, né? Já sabe.
Abra a geladeira, você sabe.
Exatamente. Aliás, gostei desse adesivo aí do Don't Use the Force, né? Muito bom. Estamos aqui com o nosso júri de sempre aqui, Cardoso. Cardoso não vai falar
oi,
nada,
sou... fala. Oi, sou eu, fala Nick, fala galera, fala Kel, e aí, todo mundo pronto pra gente se divertir hoje falando muita besteira?
Pronto, tá no alto, confusões.
Na maior adrenalina.
Com certeza.
Estamos com o Dori aqui também. Dori, como é que tá a vida extra? Conta pra gente, tá bombando? Gravou ontem mais um, né?
Tá legal, cara. Ontem tive uma participação do Saulo Camarote, tá bacana, tá rolando uns assuntos legais.
Pô, que maneiro. Só tem que tirar esse urubu aí da sua estante e fica tudo certo, cara.
Deixa uma foto. O que eu adoro da estante do Dori é que ela diz com todas as letras: eu não conheço o Steam.
Isso que tá aparecendo só uma parte ali, tem mais pra cima.
Pô, tá maneiro essa estante, cara. E aí, Laguna, como é que estão as coisas aí em Fortaleza? Recuperou da Copa do Mundo, tudo certo?
Pois é, meu caro Nick. Aliás, hoje a gente tá querendo, eu pelo menos vou querer falar de carros elétricos, e eu queria que tivesse Volkswagen, né? Porque, né, a Volkswagen, gol da Alemanha!
Pois é.
Don't cry for me, Argentina.
Você sabe que a Volkswagen da Argentina publicou um anúncio no domingo sacaneando o Brasil, né? Mas foi uma coisa bem sutil, assim, só os mais entendidos que iam sacar. Depois a gente explica com calma. E aí, você Ronaldo, como é que estão as coisas aí? Cara, em futebol eu não entendo nada, mas eu adoro, então dá no mesmo. Ronaldo, como é que estão as coisas aí?
Como vamos falar de carros elétricos hoje, eu já tô com café aqui.
Boa. E aí, aqui tá tudo bem, inclusive estou um pouco mais livre e de visual novo.
Pois é, o que aconteceu? Que teu cabelo caiu assim da noite pro dia? O que houve? Você tá fazendo coxa aí do Lex Luthor? Como é que é?
O pior,
não,
é
que, não, é que eu virei telepata e caiu tudo. Não, mentira. Não, é que assim... então. Não, na verdade é assim, meu cabelo cai muito desde os 18 anos, e eu já tinha decidido que se ele continuasse caindo na escala, como já vinha caindo há uns tempos atrás, pra evitar de eu virar o Larry só com o cabelo do lado, eu ia arrancar tudo. Então, adeus. Uma preocupação a menos.
Bom, então, eu só queria te avisar que o posto de super vilão aqui do programa já tá ocupado, que é o Cardoso.
Mas olha pelo lado bom, todos os amigos que ele encontra na rua e fazem cara de preocupado, ele pode falar, não, calma.
Não, cara, mas eu tô mais pra Rei do Crime do que Lex Luthor. Tô mais pra Wilson Fisk.
Tá certo.
Faltam 100 quilos pra você fazer o Rei do Crime, né?
Não, eu vou perder esses quilos que tô sobrando.
É isso aí. Bom, galera, eu queria só lembrar pra quem ainda não assinou o nosso canal, pra assinar o youtube.com/meiobit, também assinar o nosso feed de áudio, que é feeds.feedburner.com/sjmb, Sala da Justiça do Meiobit. Queria agora fazer uma meia-culpa, que na semana passada eu falei pra caramba a Copa do Mundo, que o Brasil ia fazer, ia acontecer, que não sei o quê. O Brasil, porra, mandou mal pra cacete, cara, e eu não queria mais falar sobre o assunto, além de assumir publicamente que eu realmente não entendo nada de futebol, entendeu? E eu nunca mais vou fazer prognóstico de nada. Isso foi me defender também, porque tinha um cara lá falando que eu tinha falado que essa é a melhor seleção de todos os tempos. Eu falei que essa era a melhor seleção desde 2002, e é verdade, porque foi a única que chegou na semifinal. Então, não falei, não botem palavras na minha boca, além das barbaridades que eu já falei. Podemos passar adiante desse assunto.
Lembrando que nem o Fantástico defendeu os videntes dessa vez.
Não tinha nem como, né, pô? Se bem que na segunda-feira, alguns outros canais foram atrás dos famosos videntes que acertam tudo, que, se eu não me engano, o Juscelino da Luz apareceu na segunda-feira de novo dizendo que tinha acertado o resultado, pra variar.
Acertou uma coisa, tipo, a Espanha dançou na primeira fase, o cara acertou.
Não, ele acertou daquele jeito, né? Ele marcou. Ele protocolou o Juscelino protocolo.
O Juscelino acerta tudo.
É, então. Ele documenta depois e vai correr pro cartório amigo dele que coloca carimbo retroativo. Aí fica fácil. Mas sabe o que foi?
Hã? O golpe dos tweets. Você posta os resultados e apaga os que não foram e coloca lá previsto.
É, o que é, o Cardoso fez um post sobre isso, muito bom, aliás. Sobre esses videntes do Twitter, né, cara?
E quando não é isso, o pessoal que trabalha esquecendo o conceito de grandes números. Aí você tem 580 milhões de pessoas sonhando com Copa do Mundo. Fatalmente alguém vai acertar placar, vai acertar jogador, vai acertar tudo. Porque é muita gente chutando ao mesmo tempo.
Pois é, a probabilidade.
Só que aí, cara, todo mundo. Aí o que acontece? Se o avião não cai, todo mundo esquece do mau pressentimento. Se o avião cai, foi uma mensagem pra ele não entrar naquele avião. Assim é fácil.
Exatamente.
Cara, eu acho que pra adicionar um insulto à injúria no negócio da Copa, da Seleção Brasileira e tudo mais, o Fred encheu o saco da direção do Fluminense e ganhou mais 10 dias de férias pra ti. Sendo que ele não fez nada
o
mês inteiro.
Qual é a diferença de fazer nada em campo e não fazer nada no...
Ganhou licença inércia, né? Pra continuar parado mais 10 dias.
É que fica bem parado, sabe?
É, eu não vou defender o Fred aqui, só lembrando de que ele não jogou na zaga naquele 7-1, né? Ele não tava lá marcando, entendeu? Então...
O cara não jogou nada.
Sem mais um jogo que ele não fez nada.
Ele não jogou nada a Copa inteira, mas, porra,
não,
tem
que...
Diz um senhor que respeita por atos e omissões.
Foi o único cara vaiado naquele... Ele e o Bernard, né? Um pela torcida do Cruzeiro, outro pela torcida do Atlético. Foram os únicos caras vaiados naquele jogo. Eu acho que quem deveria ter se vaiado naquele jogo é nosso amigo, entendeu? Sai do Bob Kick, porque ele é que deu mole, entendeu? Ele é que era o capitão e saiu desvairado pro ataque querendo empatar o jogo. Quando na verdade, ele devia ter ficado quietinho lá na defesa pra não tomar uma goleada histórica, né?
Mas aí que tá, cara. O time não tinha defesa. E a gente tava vendo esse problema a Copa inteira. O problema é que o Brasil tava cantando adversários piores que ele.
Quando o Thiago Silva tava lá, tinha defesa sim. O problema é que o Thiago Silva ele fala pro Davi Luiz: fica aqui, filho da puta, não vai pro ataque. Aí quando ele não tá lá, o Davi Luiz vai pra casa do cacete, não volta nunca mais, entendeu? Mas enfim.
Quando eles voltaram para disputar o terceiro lugar, então não adiantou nada. Então, a minha teoria é que, tipo assim, quando eles cataram adversários fortes, digamos assim, que em teoria seriam do mesmo nível do Brasil, eles tomaram uma surra.
É, eu acho que a Colômbia já estava no mesmo nível do Brasil, o Chile também, tanto que a gente teve dificuldades horríveis ali para enfrentar os dois. Foi no pênalti, o outro foi na cagada. Tivesse mais 5 minutos de jogo ali, a Colômbia virava aquele jogo.
Assim, só uma coisa, gente, vocês que entendem mais de futebol, o Brasil estava mal ou as outras seleções estavam se superando?
O Brasil estava mal e a Alemanha estava se superando. Vamos deixar esse assunto pra lá, vai. Gente, se vocês quiserem falar com a gente, usa a hashtag SJMB, Sala da Justiça do Meio Beat, ou a hashtag SDJ, Sala da Justiça, só pra falar com a gente em qualquer momento do programa. A gente pode ler seus comentários aqui no ar e é sempre uma interação boa. Então vamos para o primeiro bloco, e o primeiro bloco começa com, tipo, uma notícia bem interessante. A DARPA está investindo 37 milhões de dólares no equipamento para recuperar a memória. É tipo o brilho eterno da mente sem lembrança, só que é o contrário. Eles estão inventando um jeito para você recuperar a memória em vez de perder. O que vocês acham sobre isso? Quem ia topar, entendeu, fazer um tratamento para recuperar a memória? Tem certas coisas que é melhor te esquecer, tipo 7-1, assim.
Mas qual que é a proposta dessa recuperação?
Então, basicamente...
É terapêutico? É para quem sofre danos, tipo Alzheimer, por exemplo?
Sim, exatamente. É para conseguir uma cura pro mal de Alzheimer no futuro, né? Mas, por enquanto, são duas equipes que vão trabalhar de forma independente. Uma equipe vai trabalhar com pessoas que sofrem de epilepsia e que receberam implantes para localizar a origem das convulsões. Na verdade, as duas equipes vão trabalhar com esse pessoal. Uma das equipes vai trabalhar gravando atividade cerebral dos pacientes, e a outra vai colocar um equipamento no cérebro da pessoa para gravar e analisar a atividade elétrica em tempo real. Então a ideia deles O Josh explica bem melhor isso do que eu, né? Mas a ideia deles é encontrar os estímulos ideais pra, tipo, não recuperar a memória, mas, digamos, preservar a memória de uma maneira mais preventiva do que corretiva. Se o cara perdeu já a memória, é babau. Mas eu achei interessante. Aí o líder da primeira equipe, que é o Michael Carrana, ele fala que ele quer ajudar as pessoas com problemas de memória antes que elas esqueçam o nome dos filhos, que é uma coisa muito comum pra quem sofre desse tipo de mal, né?
Uhum. Olha, eu acho a iniciativa válida, se eles conseguirem fazer o que estão prometendo, obviamente.
O problema é que a gente não tem a menor ideia ainda de sequer como as memórias são formadas, como as memórias são acessadas e gerenciadas. É uma caixa, o cérebro ainda é uma caixa preta danada para esse tipo de coisa. Uhum. Eles, nesse projeto, eles, não, vamos criar um chip para interagir com não sei o quê. É complicado, é bem complicado. Porque se você consegue identificar como a memória é formada, identificar assim especificamente uma memória, você está praticamente lendo essa memória. Uhum. E ler uma memória do cérebro ainda é uma coisa assim completamente sci-fi.
Isso aqui. Bom.
Pô, pelo menos
tem essa
milhões de dólares para, né, pesquisar e avançar nesse tema, mas...
Não, eu realmente... sou mais o pessoal que quer 15 mil dólares para fazer leite vegano.
Cara, isso é uma coisa do dias de hoje, né? No Kickstarter você pode fazer qualquer coisa e tem gente pagando, né? Impressionante isso.
É, mas é como o André do Ceticismo falou, 15 mil dólares não paga nem a primeira prestação do espectrômetro que eles vão precisar no laboratório, que dirá o pacote completo para você criar uma versão geneticamente modificada de uma levedura para fazer ela produzir proteína do leite. Mas eles querem 15 mil, então dá para eles.
É verdade.
Deixa eles se iludirem, né? Fazer o quê? Mas eu acho que esse projeto de recuperação de memória não é legal pesquisar isso, obviamente, mas não se iludam que esse negócio ainda vai demorar um bocado pra eles chegarem que eles estão prometendo fazer. Mas é bom que sejam pesquisados.
Mas é que eu acho que a gente que mexe com um computador, com informática, tende a imaginar o funcionamento do cérebro de uma forma diferente do que é realmente. Quando eu estudei neurolinguística, claro, é bem superficial a gente ver essa questão de como se forma o cérebro, como que responde a estímulo de linguagem, e também sobre, até nesse texto fala sobre pessoas com epilepsia, né?
Sim.
E a gente viu várias situações sobre intervenção cirúrgica e acidentes, e de alguma forma o cérebro desenvolveu uma outra área que foi estimulada por fisioterapia, por esforço ou por alguma atividade para fazer aquela função da parte danificada. Então, tem muita coisa que a gente não sabe. Qualquer estudo para entender melhor as áreas de funcionamento e entender aonde se estimula para fazer alguma coisa, eu acho que ajuda.
Não, exato. O estudo é excelente. A promessa é que é complicado.
É.
Pra quem sofre, pra quem teve parentes que já teve o mal de Alzheimer, né? Você sabe como o negócio é devastador e como a pessoa deixa de ser, perde identidade, ela deixa de reconhecer as pessoas que ela mais gosta.
A avó da minha colega.
Pois é.
Alzheimer, é muito triste.
Tudo que você acumula ao longo da vida, você perde, né? E é tipo assim, areia escapando pelos dedos. Então, acho que qualquer progresso que for feito, né, nesse sentido é válido, né?
O mais assustador é que a gente ainda não consegue nem saber se perde ou se perde a capacidade de acessar.
Verdade.
Ah, verdade. Ele pode, as memórias podem estar lá, mas as conexões já eram.
Sob barreira.
Uhum. E assim, eu acho que um tratamento desse tipo, eu fico imaginando assim, sei lá, sobrecarregar os neurônios ou coisas do tipo, não sei.
Ah, qualquer coisa a gente monta uma base no meio do Atlântico, engenha tubarões pra drenar extrato do cérebro pra regenerar.
Ah, não, esse filme é ruim, não. Esse filme é ruim, não.
É o primeiro que eu lembrei, eu sei, ele é horrível.
É o do fundo do mar, eu acho.
É o do fundo do mar. Esse filme é horroroso, cara.
Então, é só para lembrar que, aqui, segundo o Josh, aqui no post dele, essa técnica não tem efeitos colaterais visíveis, mas eles estão tomando cuidados, assim, de não afetar outras áreas do cérebro, assim, com os estímulos, né? Vamos ver também, né?
É, até onde se sabe, né?
Até onde a gente se sabe, como, exatamente. A gente não sabe. Por isso é que são testes.
É, mas a gente não sabe direito como é que o cérebro funciona, né, cara? A gente não aprendeu 100%. Vai que a gente mexe no lugar errado por isso que eu falo, vai demorar, mas tem que ir pra algum lugar, né?
Você tem que partir de alguma premissa, né? Senão você não vai pra lugar nenhum. Você pode até
claro.
Estar estudando um negócio pra cicatriz e descobrir um negócio que é bom pra ruga. Acontece?
Uhum.
Ué, o Viagra não foi descoberto e tava sendo usado pra hipertensão?
Sim.
O troço era um vaso dilatador que não funcionava muito bem pra área cardíaca, pra área de hipertensão. Só que o pessoal começou a reportar o efeito colateral.
É.
Aí alguém, provavelmente do marketing, porque cientistas não têm essa imaginação isso. lateral, não tem essa visão lateral, alguém do marketing deve ter visto o relatório e falou, pô, isso dá samba. Claro. E aí desviaram completamente o foco do produto, o foco da pesquisa e ganharam algumas centenas de milhões de dólares no projeto.
Com certeza. A males que vem para bem, ou acidentes que vem para bem.
Sim, o próprio post-it foi criado com um adesivo que ia ser jogado fora porque não colava.
Não colava.
É verdade. E a 3D me se ferrou por causa disso.
Pô, mas é isso aí. Vamos para a próxima pauta ou alguém quer falar uma coisa mais sobre esse assunto?
Ah, eu queria falar, mas eu esqueci.
Então tá, ué. Então vamos para a próxima pauta que é a sua mesmo, Cardoso. É, a Jaguar está desenvolvendo um para-brisas virtual, o Virtual Windshield, que é uma parada bem interessante. É, o teu painel passa a ficar no vidro. Conta pra gente como é que funciona isso.
É, o painel passa a ficar no vidro, você não tem que ficar abaixando a cabeça pra ficar olhando pra mostrador, e de quebra você também não tem que ficar olhando pra botão e ficar procurando aonde apertar. Se você pegar um carro tipo Tesla, eles têm um tablet de, se eu não me engano, 21 polegadas vertical, que é o painel de controle do Tesla. Aí você isso. tem 787 milhões de botões virtuais para você apertar e acessar ali. Enquanto isso, você está dirigindo.
E tá batendo o carro. Exatamente.
Nesse Jaguar, não. Eles estão testando que você vai usar o painel do para-brisa como tela. Ele vai identificar e mostrar trajeto, perigo, objetos na rua e informações de navegação, como se estivessem sendo projetadas, como se estivessem aparecendo do outro lado, completamente 3D.
É tipo uma realidade aumentada, né?
Exatamente.
É, mas assim, de certa forma, isso já foi feito antes, né? Porque talvez não tão complexo quanto esse. Eu não cheguei a ver se apareceu o vídeo, alguma coisa. Mas eu não cheguei a ver o vídeo. Mas o Corvette, ele já tem um recurso parecido com esse já há alguns modelos, né? Que você tem o contagiro, tem o velocímetro no para-brisa do mostrado no para-brisa do carro.
Ah, mas aí é coisa, aí a projeção, né? Aí a projeção é só o HUDzinho. É bem diferente da série.
Se você estiver num circuito, por exemplo, Dori, você pode comparar a tua volta com mostrando o teu carro fantasma ali, fazendo a outra volta.
Entendi.
Você pode comparar também o seu desempenho com outros pilotos no mesmo circuito. Interessante. Você pode ver qual é a volta mais rápida. Vira tipo um videogame, assim. Você vai gostar mais do que ninguém.
É, essa gamificação do ato de dirigir.
Mas ele não deixa de ser uma melhoria disso que o Corvette já mostrava.
Mais ou menos. Ele não é um display projetado que mostra tipo, só o contagiro para você não olhar para baixo. Ele está te dando uma série de outras funções que não tem nesse outro sistema. Por exemplo, lá na Ásia, por exemplo, é muito comum você ver o velocímetro, eles botam muito esses displayzinhos que só projetam no vidro ali. Projetam ao contrário e você vê. É bem legal, mas esse negócio é um passo bem além ainda disso.
Uhum.
Fala.
Tá.
É isso.
Próximo.
Vamos lá, próxima pauta. Próxima pauta é a seguinte, essa é a sua, Laguna. É, nos Estados Unidos tem mais postos de recarga de carros elétricos do que filiais do McDonald's. Como pode isso? Pra começar.
Grandes merda.
É, porque todo posto foi adaptado pra ser um posto de
não, nem de longe. Estados Unidos tem mais de 180 mil postos de gasolina. O problema é que, porque tem mais que McDonald's. Só que quantas pessoas o McDonald's atende de cada vez?
Muito. muitas, muitas pessoas por dia.
E o tempo de atendimento? Você entra no McDonald's, pede o que quer, o cara corre, bota no saquinho e te entrega e pronto, você vai embora. Ah, o posto de carga elétrica. Você chega, espeta a merda do carro e passa 8 horas esperando aquela merda carregar.
Pior que é mesmo.
Eu fiz as contas, no total, esse número imenso de postos de carros elétricos dá um posto em uma área a cada 320 ou 360 quilômetros quadrados.
Só para ter ideia do que nessa área, é a área da minha cidade, Fortaleza mesmo, toda. Assim, toda entre aspas, assim, sem ser a região metropolitana, óbvio, mas a cidade em si mesmo é essa área mesmo.
Uhum, bastante.
Bom, mas 18 mil postos já me parece um número bem razoável, né? Eu acho
interessante. Você pode ter 787 milhões de postos. Se você leva 18 horas para carregar o carro, ou, mas na carga rápida da Tesla leva só 6 horas. Tá, se você pode.
Você não vai ficar 6 horas.
6 horas numa viagem para carregar o carro, boa sorte.
Uhum. Não, e outro potencial de atendimento desses postos é mínimo. Quantas pessoas pelo menos ao mesmo tempo.
É 2 ou 3.
Se você fica nesse posto e carrega 2 minutos só de carga de energia, quantos por cento dá isso na bateria? 1%?
Carrega 5 minutos só pra chegar em casa. Aquele esquema, né?
Parece aquele põe-cincão aí.
É, põe-cincão aí só pra chegar em casa.
E detalhe, cobram, né? É dinheiro aí, também tem isso.
Claro.
Porque assim,
claro,
o Tesla é de graça, assim, pelos próprios postos da Tesla. E por toda a vida e tal, etc. Mas, assim, nos postos de recarga normais mesmo, você tem que pagar dinheiro ali, tá? Um cartãozinho pré-pago lá e tal.
Uhum. Mas isso é normal, né? Porque você vai abastecer o carro e sem pagar em lugar nenhum.
Claro.
E outra, então, na sua garagem, você vai ligar na tomada, mas vai
esse
pagar.
Esse é meu sonho, também, cara. Eu queria isso. Sonho com isso todo dia. Abastecer.
E outra laguna. É de graça, entre aspas. Porque
e a energia da sua tomada vem da onde, Jesus?
Exatamente. A energia tá...
Exatamente. Conta, você, carrega, né? Você carrega em casa, vai ter um acréscimo na conta. Se você carrega no posto da Tesla, esse valor gratuito que eles dizem já está incluso no preço final do carro. Então não é de graça. É uma franquia vitalícia que você comprou de carga.
Eu acho mais útil se pudessem, sei lá, trocar a bateria no meio do posto ali, mas o problema é que trocar a bateria é um caralhão assim,
não,
grande.
Cara,
assim,
pera aí, imagina a quantidade de bateria que tem num carro desse, né? Não dá pra trocar assim, não.
Se fosse uma bateria de tamanho razoável e fosse fácil de trocar, você até pensaria que valeria a pena o cara ter duas. E, tipo, dependendo da situação, tira uma, coloca outra e em casa, claro, não em trânsito. Né, deixa a outra carregando. Isso, entendeu? Mas muito inviável que seja assim. Não, pelo menos não agora. Não vamos fazer esse tipo de coisa.
Uma Vespa elétrica, talvez você possa fazer isso. Agora, um carro é realmente impossível.
É.
Só interromper vocês um pouquinho aqui, que eu assisti o vídeo do para-brisa lá, é realmente impressionante o negócio.
É legal, né?
É muito legal. Não, só uma coisa assim, tem previsão para lançamento disso? É protótipo?
Não, é só pesquisa aí.
Ah, tá. Quando for lançado, né, de Jaguar, certamente vai custar bem, bem carinho.
Sabe? Ah, não vai ter procura isso, então?
É Jaguar, né?
Quando tiver
o primeiro.
Eu tô falando do só porque é o mais popular, entendeu?
Quando tiver o primeiro... Volkswagen, o da Alemanha, né?
Mas quando tiver o primeiro protótipo da Jaguar, a gente vai ver no Top Gear, com certeza.
Então, ó, vamos combinar uma coisa aqui de uma vez por todas. O próximo que falar gol da Alemanha, a gente vai cuspir da conexão. Valendo. Eu só queria lembrar, cara, que aqui no post do Cardoso, agora voltando pro para-brisa, ele cita que você pode treinar com os cones virtuais, né? E aí, obviamente, que ele não resistiu a fazer a piada com o nosso querido Fred.
Mas ele deu motivo, né? Fazer o quê?
Fala, Tom.
Tudo bem, gente? Desculpa o atraso aí.
Beleza, Tom. Muito
obrigado.
Maneiro.
Desculpa, gente. Desculpa. Tá, tipo, terrível, terrível, mas beleza.
Mas que não.
Matheus, então, cara, assim, rapidinho aqui. Matheus, cara, tu devia ter vindo ontem pro Evoluído Extra, cara. Era perfeito. Dia perfeito pra tu vir, cara.
Pois é. Tava impossível ontem. Eu consegui parar ontem os trabalhos aqui, era mais ou menos umas 2 horas da manhã, então não deu, cara.
Que horas são aí agora, Tom?
Agora são 8h40, uma hora de diferença.
Tá. Então, a gente estava falando sobre carro elétrico e a quantidade de postos que existem nos Estados Unidos. Você sente... Como é que você sente isso aí em Atlanta? Tem muito posto? Tem pouco posto? Você acha que podia ter mais?
Acho que podia ter muito mais. De qualquer forma, é até comum você encontrar um posto de gasolina que tenha, tipo, abastecimento elétrico, perto, por exemplo, do Brasil. Mas eu imagino, por exemplo, se num futuro meio que bizarro, onde surge um benefício aí pra quem quer comprar um carro elétrico, aí uma galera compra um carro elétrico, vai faltar, entendeu? Não vai ser tão simples assim de conseguir achar um lugar disponível. Mas é um mercado que eu acho que vem crescendo, pelo menos nos Estados Unidos, vem crescendo bastante.
Você tem algum conhecido seu que tem algum carro
elétrico? Carro elétrico?
Se algum conhecido seu tem?
Olha, eu conheci algumas pessoas que tinham, mas eles não são meus conhecidos. Eu conheço pelo menos 3 pessoas. Tinha o Volt e tem um cara que é do meu escritório, ele trabalha no meu escritório, que ele tem um Tesla. Mas, entendi. Eu não conheci ele pessoalmente, não é tipo, não pude ver o carro de perto e tal.
Entendi. Não, porque eu ia perguntar assim, porque se, no caso dessas pessoas utilizarem esses postos na rua pra carregar, um carro elétrico pra ter uma carga total, ele precisa de pelo menos 6 horas. Ah. Se o cara for usar o posto na rua, tipo, uns 2 minutos, vai carregar quanto? 1% da bateria, mais ou menos?
Bem pouco.
Só o suficiente pra andar 2 quadras?
É bem pouco. Por isso que eu falei que vai faltar, entendeu? Mesmo ter você conseguindo, sei lá, em cada bairro, você achando uns 2 ou 3 postos, você imagina uma cidade inteira com carro elétrico, como é que vai? Não vai, entendeu? Mas eu acho que deva... Eu tô chutando aqui que deva ter um estudo demográfico sobre a respeito disso, e eles vão começar a criar esse tipo de posto com abastecimento de eletricidade conforme tiver demanda, né, cara?
Ok.
Se tratando de Estados Unidos, eu não duvido.
Muito provável, cara. É muito provável que tenha.
Beleza,
então. Então vamos começar o nosso top 7 da semana. Vamos? Vamos. Nosso sétima posição dessa semana foi o incrível caso do jogador de Ultra Fighter 7 no game, na competição Evo, Street Fighter, que isso. Conseguiu ganhar de todo mundo usando um joystick original, esta belezura que você pode ver aqui na tela atrás de mim, não sei se dá pra ver direito. Uhum. Cara, e assim, ele destruiu vários mitos, né? Conta pra gente, Ronaldo, como é que isso significa? A Kel já botou até o óculos ali em homenagem ao assunto.
Verdade. Olha, em se tratando da Evo, a grande maioria dos participantes do torneio, nos últimos anos, eles só utilizavam aqueles chamados Fight Sticks, que são os controles personalizados, tipo controles do arcade, com a desculpa de que eles melhoravam a performance e extraíam o máximo de cada jogador para poder se destacar em jogos de luta. Nos anos anteriores da Evo, quem preferia jogar com controle normal tomava surra atrás de surra dos jogadores que preferiam os controles arcades. Então criou-se o mito de que para ser campeão, para ser o melhor em jogos de luta, você precisava de um fight stick. Foi aí que empresas como a Razer, a Mad Catz e outras ganharam muito dinheiro vendendo não só os controles prontos, que custam entre 120 e 200 dólares, como as peças para você montar um, que jogador profissional não compra pronto, compra as peças e personaliza ele do jeito dele. Customiza. Um controle customizado não sai por menos de 200 dólares. Se o cara quiser usar peças de primeira, ele vai gastar bem uns 500 dólares. Então, por anos, eles fizeram muito dinheiro. Aí me chega esse bendito desse europeu, asiático, que eu desconfio que ele é francês, pelo nome,
né? Ele é francês, né?
Então, ele massacrou todo mundo que ele enfrentou, inclusive alguns pesos pesados do torneio, usando um controle original do primeiro PlayStation, que era esse que tá aí atrás da imagem do Nick, que nem tinha DualShock, que é um modelo de 20 anos de idade. E, cara, todo mundo... Eu tava assistindo o torneio a final do torneio do domingo e eu tava acompanhando na timeline. Todo mundo que tava assistindo as lutas desse cara tava incrédula dele detonando profissional atrás de profissional com fight stick, sem fight stick, porque o que ele fez foi incrível, cara. É um controle velho, é um controle que pros padrões de hoje não é o mais indicado pra jogar jogos de luta, é um controle que não dá pra você customizar livremente com chaves de turbo e diferença de pressão, e o cara ganhou de todo mundo.
O fator principal aí, cara, é que quando você joga Street Fighter, ele tem os botões de combo, normalmente você tem que apertar dois ou três comandos ao mesmo tempo.
Isso.
E um stick você tem o dedo assim, né? Você consegue apertar vários botões ao mesmo tempo. E num joystick desse do estilo de arcade que a gente usava quando a gente era moleque pra jogar Street Fighter. Mas o joystick era diferente, né? Você tá com a mão assim, você tem que apertar dois botões com o dedão, cara. E ele jogou de uma forma, pra quem assistiu, percebeu que. Primeiro que ele jogou com a Rose, que é uma personagem que, teoricamente, ela não é uma das mais fortes. Não existe um costume de pegar ela pra jogar Street Fighter, principalmente num jogo dessa importância. E ele destruiu.
Em torneios, ela é bem evitada.
E ele destruiu, cara, com o controle do PS1. Sei lá, bizarro. E o primeiro, se não me engano, ele é o primeiro. A primeira pessoa não nascida na Ásia a ganhar esse tipo de campeonato, né? Mas ele é asiático.
Torneio de Street Fighter.
Mas tá no DNA dele, né, cara?
O que convenhamos e
errar. Oi? Cortou.
Cortou seu áudio.
Caramba, Perdão? Você acha?
Aí.
Não tá indo?
Agora tá.
Oi. O que convenhamos é racista pra caramba você achar que o sujeito, por ser asiático, ele é melhor em videogame.
Sim.
Exatamente.
Sim.
Então, é um preconceito.
É um preconceito às avessas, né? Porque você deixa de entender que, na verdade, só eles são os melhores. Eu, pessoalmente, eu tenho a péssima experiência de ter participado, sei lá, de campeonato
Eles são. O problema não é esse. É achar que eles são é racista, mas eles são melhores mesmo.
São.
Isso que complica.
Esse é o problema, cara. É bem fácil você tomar um couro em videogame de um asiático, cara. E de vários tipos de jogos diferentes. Complicado, cara. Não é uma regra,
Você já viu aqueles neuróticos jogando StarCraft?
Nossa, cara. Não, tá nervoso, velho. Os coreanos jogando StarCraft.
Eu recomendo, procurem na internet jogos profissionais de StarCraft. É assustador. O japa fica desesperado lá, digitando 780 teclas por minuto, mexendo o mouse, não sei quem, olhando. E ele disputa assim, o equivalente aos 100 jogos normais no período que uma pessoa normal joga uma vez.
Meu Deus do céu.
Mas ó, eu recomendo vocês procurarem também um vídeo, não vou lembrar agora qual é o nome, faz muitos anos que eu escrevi sobre isso, de um cara jogando, um asiático também, jogando Tetris no fliperama. Com as duas mãos. Aquilo ali é assustador, cara. Que antes das pedras aparecerem, o cara já é muito, muito assustador.
A impressão que dá é que ele prevê a pedra que vai vir, né, cara?
É de outro planeta aquilo ali.
É verdade. Mas o resultado do... Esse cara, o Luffy, né, o apelido dele, né? Tanto é que usaram a grafia do nome dele errado pra evitar problemas de direitos autorais por causa do One Piece, mas é assim. Ele provou que acima do joystick é a habilidade do cara, entendeu? O que conta no final é a habilidade, a rapidez que o cara tem pra executar os comandos, a agilidade que ele tem pra responder às ações do oponente, que é o que acabou levando ele à vitória, cara, porque você não precisa gastar $500 com um controle profissional montado em casa. Você pega um controlezinho velho, faz uma gambiarra pra ligar ele no Xbox 360 e vai treinando aí.
É a prática, né, que faz a perfeição.
Eu vou respeitar se ele ganhar aqueles controles de Atari.
Louco, velho.
Ele sim.
Só no soquinho, né?
Só um botãozinho, né?
Só no soco fraco. No soco fraco já dá pra fazer muita coisa, cara.
Com direito a trocar a torre no meio do jogo, porque quebrou.
Nossa, Atari, né? Destruir muitos controles de Atari, só de fazer aquele...
É verdade.
Era proibido de jogar Decathlon.
Decathlon era o jogo pra quebrar controle. Ele foi feito... A minha tese é que ele foi feito pra quebrar controle pra que você comprasse outro.
Certeza.
Com certeza.
Verdade, cara.
Imagina quantas pessoas não perderam a cabeça e quebraram aquele controle na cabeça de um amigo, por exemplo, do...
Nossa, verdade. Ô, Toad, você sabe quanto que era o prêmio do vencedor da Evo?
Putz, não vi, cara, não vi.
Eu também
não vi. Eu vi só até a hora que comecei a receber o troféu lá, as medalhas e tal, e...
10 horas da manhã foi todo mundo dormir.
À tarde, cara.
Né? Verdade, tá, que tava tarde pra burro. Mas é isso aí, cara. No fim, é a habilidade, não o controle, que faz o jogador.
Tá certo. É que nem o negócio lá, quem ganha é o piloto. Outro, não é o carro, né? Uma Fórmula não é mais assim, mas enfim.
Dentro do limite, claro.
Exatamente.
Claro. Depende do piloto.
Você achou os valores aí?
Quanto? O total da premiação foi 223 mil. Esse aí era qual exatamente?
É o Ultra Street Fighter 4.
é 29.690.
Opa, tá bom, né?
Uma boa grana, é uma boa grana.
Daí, dá até pra ele comprar um Flight Seek, né, cara?
Eu ganhei um PS4 com o FIFA, já fiquei feliz, cara. Você imagina ganhar uns 20 e poucos mil dólares, tá bom, cara.
É, então. Ué,
eu também ia ficar feliz com o PS4 com o FIFA, mas enfim.
É, também.
Vamos pra nossa próxima pauta? Alguém quer falar lá? Vamos lá. Cardoso, essa é sua. O nível de customização máximo do Elder Scrolls Online, um vídeo aqui do The Onion, sensacional, maravilhoso. Conta pra gente um pouquinho. Eu já ri muito nessa história, cara.
Ah, é porque videogame é legal, mas você nunca consegue mexer direito do jeito que você quer. Uhum. Eu tava jogando o Kerbal outro dia, e você não pode, por exemplo, escolher o combustível que você quer usar, no foguete. O combustível é sempre o mesmo. Você não pode escolher o fabricante da hidrazina que você usa no foguete. E esse Elder Scrolls Online, ele te dá a possibilidade de você modificar tudo no seu RPG. Você pode escolher a raça do personagem, o tipo sanguíneo, se ele é canhoto, quais os órgãos internos que ele tem, qual a eficiência do sistema imunológico. Aí você pode programar, você pode reescrever o DNA para escolher quais genes vão ser expressados e quais proteínas vão ser geradas.
Os depoimentos são os melhores, cara, do vídeo.
Isso é sério?
Não é sério. A melhor parte de todos
é a paródia feita de forma séria.
É um botão aleatório, né? O botão do random lá. Não, se você não quiser escolher nada, você pode apertar o botão do random e aí ele cria, tipo, o Bob Esponja, sei lá.
Os bichos deformados também, coisa mais linda.
Aí o bicho kill me.
Exatamente.
E eu acho que teve blogueiro aí que deve ter levado a sério, né? Sei lá.
Eu sei no título que é pra já, né?
Lembra quando o Onion lançou há uns anos atrás um vídeo sobre o novo iPod e que ele só tinha aquela rodinha do iPod disco. Famosa?
É.
O projeto deles era um iPod que só tinha aquela rodinha e era um MacBook.
É isso.
Não, era um MacBook que só tinha aquela rodinha. Aí você usava aquela roda, uma roda enorme no lugar do teclado pra escrever.
Que absurdo, né, cara?
E tinha gente comentando: não, eu acho que isso não vai dar certo, né? Legal, de repente.
Mas eu vi gente falando que ia dar certo, cara. Eu falando de
O cara da porra, que maneiro.
Ai, cara, tem gente que, pelo amor de Deus, velho.
Mas legal ter um. Eles chegaram a fazer algum software pra isso, de zoeira, ou é só, tipo, só o vídeo só que eles fizeram?
Acho que foi só uma maquiagem que eles usaram na época.
Tem gente que acredita no Google Nose, não duvido mais nada. Tem gente meio que cheirando o monitor.
O mais engraçado é que isso é muito antigo. Há milhões de anos atrás teve um hoax de internet que era o Smell You, Smell Me, que era uma versão do See You, See Me, que era um programa de videochat, dos primórdios. Aí um cara fez uma paródia do Smell You, Smell Me, que era um equipamento que vinha com várias fragrâncias e você usava para enviar e receber cheiros, e era uma coisa mais íntima para comunicação entre pessoas, e teve várias pessoas que passaram adiante, sabe? Esse hoax. Aí agora recuperaram a história do Google News.
Ai, caramba, pelo amor de Deus.
Mas essa coisa de customização, realmente isso é um saco, porque tem jogo que te força a ficar customizando pra porcaria do personagem e não adianta nada, é até a mesma merda.
Eu gosto de customização inteligente, tipo o XCOM. O XCOM, ele é um jogo de gerenciamento de recursos, né, cara? É de combate alienígena e gerenciamento de recursos.
Ah, eu lembrei.
Você tem uma base pra administrar, então você pode customizar as suas tropas, as unidades, o nível de customização individual dos personagens é mínimo, até pra você não se apegar muito a eles e colocar nome de amiguinhos, porque quando eles forem explodidos pelos alienígenas, você não lamenta muito, entendeu?
Coisa meio mágica.
Mas ele é ele é um jogo que te deixa doido, porque, tipo, você tem uma base inteira pra administrar, você tem que controlar o nível de pânico pelos países, administrar os interceptadores pra derrubar os UFOs, fazer pesquisa pra desenvolver novas armas e novos equipamentos, construir fábricas pra desenvolver as armas, controlar o dinheiro que você gasta, e no meio tempo os alienígenas vão atacando. É o tipo de jogo que te deixa maluco. Um passo errado e você ferrou seu save.
Que louco.
É um jogo muito inteligente, cara, mas é um jogo que tá me deixando pirado, que eu voltei a jogar. Eu voltei a jogar ele e ele... Nossa, cara, me tira do sério. Mas ele é muito legal, cara. Ele é muito legal. Esse é o tipo de customização inteligente que eu gosto. Agora não esse tipo. O do Skyrim até vai, mano. Mas então, essa aqui é uma esculhambação total, mas, velho.
Não faz nada de diferente.
Sim, não faz nada diferente. É cosmético.
Cosmético. Você faz a tua caricatura pra jogar.
Isso. No final tem a melhor piada de todos esse vídeo, que eu não vou contar. Você vai ter que assistir o vídeo pra ver, mas é muito bom, cara. Vamos para nossa próxima pauta, que é a pauta número 5. A pauta número 5 é sua, Ronaldo. O rapaz que pirateou o game School Girls e mandou um tweet lá para a empresa.
Que maluco, né?
Cara doido, né?
Perguntou isso assim, é game de japinha, né?
Game de luta. Na verdade, parece de japinha, mas foi feito por americanos.
Jura?
É o estilo... A Lab Zero é americana, não é japonesa. Tanto é que o áudio dele é em inglês, todinho. Um dos caras que fez o game, ele é jogador profissional de torneios de jogos de luta, o Mike Z, entendeu? Ele é um dos responsáveis pelo game. Então o que aconteceu foi o seguinte: um maluco pirateou o jogo do Skullgirls no PC, e aí ele deu de cara com uma mensagem que aparece perguntando qual a raiz quadrada de um peixe, né? Quando ele termina o jogo.
Qualquer coisa, né, cara?
Qualquer coisa, mas é um glitch que aparece só nas cópias piratas.
Sim.
Aí ele pegou a foto, mandou inocentemente pra conta oficial da Lab Zero, perguntando o que é aquilo, e a conta respondeu na mesma hora, dizendo que aquilo significava que ele tinha pirateado o jogo ao invés de ter comprado.
Mas eles foram super gente boa já, cara. Qualquer um poderia chegar com o pé na porta. Ele fala, porra... rodando a cópia pirata, eles foram super simpáticos.
Foi o que aconteceu ano passado, quando um desenvolvedor tinha pego um jogo do Xbox 360, quebrado o código dele.
Acho que travou.
Alô?
A cara dele.
Morreu. Antes ele do que eu.
O problema é que, como ele parou de falar, não dá pra ver a cara dele, que é bem engraçado. Mas eu achei legal pra caramba o jeito como o estúdio falou com o cara.
Foi super de boa, né?
Tipo, a resposta, isso aí, isso significa que você talvez tivesse ter comprado o jogo em vez de tirar carro.
Esse é um
case da social media, esse aí.
Exato, acho que é isso que eu ia falar. Eu acho que eles fizeram isso. Primeiro que, assim, não é um estúdio tão grande, teoricamente, acho que eles perderiam muito mais se eles chegassem com o pé na porta, assim mesmo. E eles ganharam muito de publicidade em social media, né, cara? Então, acho que foi o melhor approach que eles poderiam ter.
Exatamente. Aí depois eles ainda falam que é... Faça a coisa certa eventualmente.
Sim, de leve, né? Que tal se no futuro você...
Ele tem o jogo em outra plataforma, né? Só que ele queria comprar online e não vende online pra PC. E daí...
mas que também isso pode ser uma desculpa esfarrapada, né? Falar, eu já comprei pra PS3, sim, não sei.
Claro, ele foi querer dar uma cutucada, tipo, a culpa é de vocês que não vendem online. Os caras, ao invés de entrar na fila dele, contornaram e foram simpatiquinhos.
Eles responderam a melhor forma possível, cara. Não podia ter sido melhor. Eles conseguiram falar pro cara que, não é bacana o que você tá fazendo, que tal você comprar o jogo e tal, de uma forma super suave, assim,
entendeu? Muito simpático, cara. O Ronaldo fala que normalmente outros desenvolvedores, né, tipo, poderiam mandar SWAT lá pra casa do cara e falar, meu irmão, o que você tá fazendo com a nossa cópia pirata, cara? Mas o legal também é a gente citar a campanha de crowdfunding, que esses caras, essa empresa tem fez uma campanha de crowdfunding de $150 mil pra botar novos personagens de Skullgirls, e eles conseguiram $828 mil, ou seja, é uma empresa pequena, uma empresa indie, mas os caras, os fãs gostam mesmo do jogo e estão jogando junto, né? Então, bom, vamos lá pra nossa próxima pauta.
Bora lá.
Também é do Ronaldo. Olha que ótimo. Pauta número 4, cara, esse na boa, cara, é o jogo da Kim Kardashian. Vocês sabem quem é a Kim Kardashian, né, cara?
É aquela mulher que, eu vou soar muito preconceituoso, mas é aquela mulher que ganha muito dinheiro sem fazer nada?
Exatamente, basicamente é isso. Mas nesse caso ela tá ganhando muito dinheiro A empresa desenvolveu um jogo que, na verdade, pega o estilo dela de ser de viver, que é justamente ficar chavecando os outros e entrar em festas e ganhar dinheiro como, né, só com sendo quem ela é, assim, mostrando os atributos naturais, digamos assim, ou nem tão naturais assim.
Olha só,
velho. Basicamente, ela é um desperdício de ser humano que só ficou famosa porque era amiga da Paris Hilton e fez uma sextape. E agora ela vive naquele parasitismo retroalimentado de que é famosa porque é famosa.
Virou meio que um termo, né, Kardashian? Virou um nome desse tipo de comportamento, né? Só que quando uma menina faz esse tipo de coisa, você fala, she's a Kardashian. Or she's acting like a Kardashian.
Que coisa, isso não pode ser bom, né?
Não, cara, mas né?
Você virar, né, o símbolo de uma coisa errada, né, digamos
apesar assim. Apesar que ela tá fazendo muito dinheiro com isso, cara. Então, sei lá, é uma faca de dois legumes aí, né, velho? Eu não me proporia passar por isso.
Tráfico de drogas, também dá dinheiro.
É, mas ela é assim...
O fato de dar dinheiro não torna nada essencialmente nobre.
Não tem nada de nobre, mas acho que ela não tá fazendo nada ilegal, é isso que eu tô falando, entendeu? Eu não faria, de jeito nenhum, mas...
Não, ela não tá fazendo nada ilegal, ela apenas é... Ah, tá, deixa.
Eu acho absurdo, fútil pra cacete e, sei lá...
Mas numa época em que Rony Bubu ganha dinheiro, cara...
Então, cara, olha isso.
E tanto as pessoas desejam isso, que é justamente a premissa do jogo, né?
Qual que é a premissa?
A premissa do jogo é essa. Fala,
você, você seguir a bichinha ali e fazer... ficar famosinho, fazendo as coisas. São dicas de como ficar famosinho.
Meu Deus do céu, cara.
É você seguir...
Cara, mas é aquela...
E é um jogo de microtransações.
É aquela coisa, o pessoal bate palma pra maluca, entendeu? Aí eles. Ela ganha dinheiro porque tem gente bancando isso daí, não é?
Ela é casada com...
E as web celebridades de hoje não são isso, bem?
Ela é casada com quem?
Exatamente.
Um cara rico pra caramba, mas ela não precisa do dinheiro dele, não, cara.
Ela é a esposa do Kanye West, tudo faz sentido.
Sim, ela já tinha. Ela já é casada com dinheiro.
Sim,
ela
tinha que fazer isso. O peixe gay casado com o Hobbit.
Isso, que casal, hein? Estão falando da Kim Kardashian,
né? Já estamos na quarta pauta, Ronaldo.
O pai da Kim Kardashian, ele era um dos advogados que defendeu o O.J. Simpson. Nossa, velho. Mas tá, porra, tipo, cara. Só melhora a história, né, cara?
Entendeu? Mas não era o Johnny Cochran.
Mas já tinha dinheiro. Não, não era.
Era o Johnny Cochran e o pai dela não usou a defesa Chewbacca.
Não, obviamente que não usou. Mas ele era um dos defensores. Não me engano, caramba, sumiu meu custom overlay, que beleza, tem que buscar ele. Não, cara, mas no caso dessa da... Minha conexão tá normal? Tá.
Da Kardashian.
No caso da Kardashian, ninguém esperava que esse joguinho, por ser tão besta quanto ele é, fosse ter essa repercussão e esse retorno financeiro tão grande quanto teve. Ninguém entendeu o que aconteceu até agora.
Na verdade, eu esperava. Quando eu vi que lançaram, eu já sabia que ia dar dinheiro. É o tipo de bobagem que é a cara dos fãs desse...
Eu concordo com você. Uma coisa que você não pode esperar se os caras forem fazer um jogo da minha vida, meu amigo. Aí isso aí não vai dar dinheiro agora. Esperar, entendeu?
Entendi. Você, Kelsey, jogaria isso?
Nem fudendo.
Obrigado.
Agora, a verdade seja dita, jogo de microtransação é a melhor coisa que inventar pra fazer dinheiro. Eu sou muito culpada, me envergonho, não tenho orgulho em dizer que eu gastei muito dinheirinho no Facebook com aquela porra daquele Zombie Lane.
Quantas moedinhas verdes você ganhou?
É que assim, não é muito dinheiro, mas pra um troço idiota, eu gastei R$100, sabe? De pouquinho em pouquinho, você gasta.
Eu já gastei com o jogo também, cara.
Pra jogar mais um pouquinho,
cara.
Pra você ter um item a mais, pra você pôr um especial, ou igual aquele sim social lá que tinha também.
Isso.
Ou Candy Crush, que o pessoal fica bem louco pra ficar jogando, largando banheiro e tal.
Uhum. Cara, eu acho impressionante como esses in-apps mudaram, assim, o mercado, né, de games. Porque é triste, de uma certa forma, né? Apesar da pessoa ganhar muito dinheiro. Pra mas quem eu, gosta assim, mesmo eu... do jogo, é.
A próxima versão do Pro Evolution Soccer, se é que isso vai ter algum tipo de futuro, eles já falaram que assim, você vai conseguir, por exemplo, conseguir os melhores jogadores Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo jogando, desde que você tenha muito tempo disponível, ou você Sim. gasta ali uns $80 e você consegue comprar o jogador pro seu time.
Quer ver? Plants vs Zombies. Eu fiquei, cara, que eu esperava a mesma coisa que eu tinha no 1. Daí quando eu vi que o 2 você jogava um pouco e daí você tinha que gastar, eu deixei do lado. Ah. Eu jogo de vez em quando, outro dia eu jogo outro pouquinho.
Mas quem, por exemplo, tem o dinheiro disponível, o cartão de crédito, fala, é só $7.
Exatamente.
Mas, eu sinceramente, eu não critico tanto as desenvolvedoras, cara. Eu acho que eles não estão tão errados, não. Eu acho que...
Utilidade alimentando isso.
É isso que eu ia dizer.
Tem um pacote de carros no Asphalt 8 que custa R$220.
Só
dá pra pegar pagando. O melhor de tudo, todos os carros mais caros que só dá pra pegar pagando, que você até consegue jogando, mas é muito difícil, e os carros que você só consegue pagando, você não liga pra esses caras, porque é um bando de bucha que não sabe jogar, mas tem dinheiro, mas tem carteira cheia. Aí o bucha compra o carro topo de linha achando que vai ganhar todo mundo, só que ele mal consegue manter o carro reto. Isso acontece muito nos Battlefields. O cara compra um monte de power-up, mas ele não sabe gerenciar o power-up. Então é ilusão.
Verdade.
Por isso que eu não tenho tanta preocupação com esse tipo de in-app.
Nós somos pessoas esclarecidas, de bom senso. A maioria das pessoas vê isso como status. Ter um trocinho a mais, ainda mais esses jogos sociais, onde você mostra que tem lá a roupinha X, o cabelinho Y, pack do Dia das Bruxas.
Sim, nem vamos mencionar aquela que não pode ser citada. mas é isso mesmo. Agora, a sacanagem é quando você pega, por exemplo, aquele Adventure aquele RPG da DC, o DC Online.
DC Online,
Que você, depois de um certo nível, só conseguia fazer alguma coisa pagando.
É isso, cara. Foi por isso que eu parei de jogar essa bosta, velho. Putz, obrigado por trazer isso à tona, cara. Que ótimo esse jogo, velho.
Que bom você ter me falado isso, que eu nem comecei ele.
Ah, eu fui evoluindo.
O jogo é muito legal. Bem melhor que o da Marvel. Mas, mas você, depois de um certo nível 30, parece, você só sobe pagando.
É. Cara, na boa. Cara. Primeiro, isso é estratégia de traficante. Você vicia o cara.
Mas olha só, isso daí tem muito o MMO que faz isso. O jogo, o World of Warcraft, tem isso também. É como se você tivesse acesso a uma demo do jogo e pra continuar jogando você tem que pagar. Eu, particularmente, eu também acho justo, cara. Eu também acho que eles não estão errados. Sim, talvez o erro seja não deixar isso claro quando a pessoa tá começando a jogar, tudo bem. É. Aí eu não deveria estar nas letras miúdas isso, aí eu até concordo. Mas eu encaro isso como se fosse uma versão de demonstração do jogo.
Demo da metade do jogo é sacanagem.
É, cara. Se você me fala que eu vou jogar a primeira fase, fase pra jogar, e aí, depois disso você tem que pagar pra continuar, tá explícito, e é metade da fase. Aí eu acho bacana, cara.
Demo que você dedica 40, 50, 60 horas pra chegar.
E aí o personagem, tudo.
Então, mas peraí.
Aí é sacanagem.
Aí é você ver o copo meio vazio em vez de ver meio cheio, entendeu? Você podia entender meio que, eu posso jogar até metade do jogo sem pagar. Tem outro lado. Eu acho que o ponto talvez não tenha sido ter deixado claro pra vocês que a partir de tal ponto vocês teriam que pagar.
Concordo.
Talvez esse seja o erro. E não oferecer só a metade ou 30%.
Concordo.
Voltando aqui ao Kim Kardashian's Hollywood, isso aí com certeza você, quando baixou esse aplicativo, você já sabia qual era a intenção dele, né? Era extrair até o último centavo da sua carteira.
Nick, você lembra o que fala no Tropa de Elite? São vocês que ficam
essa merda.
Mas assim, isso daí não tem problema dele, não, cara.
Eu não, mas eu conheço muita gente no Twitter que tá jogando esse negocinho da cadastra.
Que tipo de item? É,
nossa, como o seu grupo de amigos é, hein?
É, que bem. Falando que é meu amigo, não tô falando que
eu sou. Cara, gente, mas assim, eu jogaria esse jogo da Kim Kardashian, cara, na boa, cara. Mas é, assim, sério? Eu jogaria... Calma, eu jogaria, mas assim, é, se tivesse uma microtransação que desse acesso a uma versão melhorada da sextape, sabe?
Fica agora aí a dica, né? Jogar, vai fazer um review pra gente agora, não tem mais jeito.
Que item que tem nesse jogo pra comprar?
Cara, eu não sei, mas boa os pergunta. Itens do o Ronaldo aqui são de R$4,99 até $59,
$59, velho! Você compra a
$60.
Cara, é um game tipo Age DLC da Kardashian, cara. Você vê como é que a situação tá.
Meu Deus, cara. Parem de fazer pessoas imbecis famosas, pelo amor de Deus, internet.
Lembrando que aqui em Kardashian... Lembrando que o programa da Kim Kardashian é um troço tão escrotamente falso que eles gravam o especial, a festa de fim de ano da família, com um mês de antecedência.
Pô, que autenticidade total, né, cara? Aquela emoção do momento.
Que beleza.
Parece aqueles doll generator que...
É. Cara, muito bom. Bom, vamos para nossa próxima pauta. Quem quer falar mais mal da Kim Kardashian? Podem ficar à vontade.
Não, ela que se foda. É.
Quem quiser jogar, joga e seja feliz aí. Gasta seu dinheiro, cara, é tudo seu.
Sim. É. Então, beleza. Então vamos para nossa terceira pauta. Olha como esse programa tá andando rápido hoje, hein, gente? Ninguém pensava. A terceira pauta é sua, Dori. É um incrível caso do Halo 7, né, que apareceu... Do Halo 3, desculpa, que apareceu 7 anos depois do lançamento. Aí o 7. Eu tô com esse negócio de 7 na cabeça.
Não faz isso, velho. Não, cara.
Mas você ouviu?
Eu fico pensando Júlio César e 7. Porra, sabe? Antes da gente começar a falar da pauta, foi mal, Cardoso. A última coisa sobre futebol. Vocês viram um vídeo da TV alemã dos comediantes retratando o que seria o 7-1? Não.
Não.
É sensacional. Tem os malucos vestidos de alemão, tem os malucos vestidos de brasileiro, o cara com o cabelo Davi Luiz e um goleiro. E aí os caras ficam fazendo bobinho na frente do gol e chutando, e a bola entra, e aí o goleiro fica assim, sabe, tentando pegar qualquer coisa.
É,
então, conta, cara. Como é que é esse easter egg e ele foi feito em homenagem a quem?
O pessoal que gosta do Halo sabia que existia um easter egg escondido ali e que ninguém conseguia descobrir o que se tratava.
Mas sabia quem falou, tem um easter egg.
Em 2012, um funcionário da Band descobriu, vendo os códigos do jogo, que tinha um easter egg ali e soltou isso na internet, mas não falou do que se tratava, né? Só falou que existia ainda um segredo que estava escondido, que não tinha sido revelado. Aí o pessoal ficou procurando aquilo ali, ficou procurando. Um tempo depois, outro funcionário disse como que... disse que era na tela de... ele falou que era na tela de carregamento do jogo e que isso tinha que ser ativado numa determinada data. E, pô, o pessoal ficou procurando, descobriram como que fazia, que você tem que apertar os dois analógicos do controle. E é muito sutil, assim, o negócio. Até pra você fazendo o esqueminha ali, é difícil de você ver, porque ele mostra o ralo que aparece lá na tela de carregamento, ele parece uma imagem mais ampla, é mais longe, assim, né, mais ampliado, e dá pra você ler escrito a mensagem que o cara deixou em homenagem à esposa dele, dando os parabéns a ela.
A Lauren, né?
Pelo aniversário dela, tipo, parece, sei lá, Happy Birthday, Lauren. E isso tem que ser feito no dia 25 de dezembro, você tem que apertar lá, só aparece nesse dia, entendeu? E assim, é legal porque, pô, o cara prestou uma bela homenagem pra mulher dele, né? E foi, eu até brinquei no texto que, cara, de uma maneira ou outra, ela ficou eternizada aí no jogo, né?
Mas vem cá, pra sempre. Ela sabia disso ou ela só soube agora? Ele mostrou pra ela?
Não, eu imagino que ele já tivesse mostrado pra ela.
Aí,
imagino
o cara...
que ela deve ter olhado e tá...
É, legal.
Eu tô falando só dia 25 de dezembro, vai se ferrar, cara. Porra.
Não, é porque é a data do aniversário dela, entendeu?
Cheio de família em casa, panela, criança, parente correndo, todo mundo desesperado pra fazer ceia, fazer a festa, e ele, meu bem, vem cá, olha isso. E o cara lá no videogame...
Fora que ela já deve ser traumatizada pelo aniversário dela ter caído no Natal, ela ter nascido no Natal e ter ganho um presente sua vida inteira.
Cara, você já pensou se o cara
mostrando? Olha
aqui, tá vendo aqui no anel? Olha só, é o seu nome. Ela tá.
Gente, é mó difícil de ver aquilo. Eu que sou cegueta.
Não, é difícil mesmo. É bem sutil.
É intencional pra.
Eu quatro vezes pra conseguir ver.
Agora você imagina se o cara faz o.
Falando, foi por isso que você ficou doido.
Cortou o áudio.
É, cortadinha.
Foi por isso que você perdeu o aniversário e o primeiro jogo de beisebol do Cleverson Carlos.
Casal de latino, né?
É aquela coisa, né? Tem marido que tem capacidade de esquecer o aniversário da esposa, tem marido que tem capacidade de mandar um buquê de rosas pra ela, e tem marido que tem o dom de botar o nome da mulher, eternizar o nome dela num.
Ou, cara, justamente jogo, ele justamente tinha problema de memória, nunca lembrava qual era o aniversário dela e colocou esse flag pra na hora do jogo ele lembrar, tá ligado?
Não ia funcionar, cara. Ele tinha que fazer todos os dias do ano.
É. A mulher do cara nasceu no dia do Natal, cara. Se o cara não levar...
Ô, Matheus, só pra dar uma cutucada aí, cara, o cara tem que jogar Reino 3 todo dia do ano, é muita sacanagem, cara. É muito castigo. É muito mais fácil o cara anotar no papel, cara. Pô.
Agora, você já pensa se o cara faz um negócio desse, sabe, faz isso aí, às vezes a esposa dele até gosta de videogame, sei lá, faz essa homenagem e, tipo, o cara descobre que ela traiu ele, mano. Que bosta. Nossa.
Cara, mas...
Fica pra sempre eterno, velho.
Só falta um pé. É melhor do que uma tatuagem, não é? Não, é melhor do que uma tatuagem, cara.
DLC do divórcio, né, velho?
É melhor do que uma tatuagem, porque, pô, o jogo o cara não precisa ficar olhando pra ele o tempo todo, né?
Cara, por falar em tatuagem, eu juro que é a última coisa importante pra fazer. Cara, o cara tatuou a porra do resultado,
mano. Eu acho que ele fez isso pra promover o salão da esposa, cara.
Exatamente,
só isso,
cara. A mulher dele falou uma ótima ideia genial. Você vai tatuar esta merda na sua coxa. O quê? Tá louca? É, tatua que vai encher de gente no nosso salão. Vai sair já era no G1.
Não, já pensou se daqui a alguns anos a gente descobre um easter egg, um jogo aí, que falando do resultado do Brasil também, do 7-1?
Eu espero que não, cara. Já foi cruel o suficiente ao vivo.
Seria legal assim, tipo, um jogo de futebol no qual, se por acaso der 7-1 no resultado do Brasil e Alemanha, ele aparece, tipo, cena do jogo real, alguma coisa assim. O cara do Davi Luiz assim, ó.
Chorando.
Os jogadores terminam com aquela cara de quem apoiou no Street Fighter, tá ligado? Todos eles. Todos os jogos.
Boa. Isso pode ter sido estratégia da FIFA pra vender da EA pra vender o game, né? Porque aí você tem que comprar o FIFA pra poder meter 7-1 na Alemanha de volta.
Sim. Mas assim, agora voltando ao lance do Halo aí, eu acho que o legal também é, pô, hoje em dia, cara, você guardar segredo na internet é um negócio meio complicado, entendeu? E os caras conseguiram manter isso aí por 7 anos, né?
Mas será que é porque ninguém percebeu?
Ninguém sabia.
Sim, mas Ronaldo, a ideia exatamente do easter egg é exatamente essa, é ficar escondido ali, entendeu? E o pessoal tava, pô, de 2012 que foi confirmada a existência do negócio, os caras mesmo assim levaram 2 anos pra, mais 2 anos pra achar, eu acho que...
É verdade.
Isso eu acho legal, eu acho bacana.
Deve ter alguém que passou esses últimos 2 anos, né, só jogando Halo 3 pra poder achar essa porra. Que beleza.
É, jogando todos os dias.
Não, cara, e assim, nós estamos falando de um jogo, cara, que tem uma comunidade de fãs gigantesca, cara. E é muita gente que gosta e muita gente que joga ainda hoje o multiplayer do Halo, entendeu? Então, eu achei bacana, assim, ficar escondido tanto tempo e o motivo do cara, por mais que a mulher não tenha gostado ou não, sei lá, tenha tomado um chifre, enfim, achei bacana.
Pô, você também já tá pensando no pior, né, cara?
Não, eu não, eles que levantaram a hipótese aí da mulher ter traído ele.
Mas muito bom, velho.
Vamos lá pra nossa segunda pauta da noite. A nossa segunda pauta da noite é sua, Matheus. É, quase 80... O que tá fazendo o áudio aí, gente? Ó, tudo bem.
Aqui não é.
Aqui também não, vamos
criar. É, som de criança ao fundo.
Não, os meus filhos não estão aqui hoje. Vamos lá, quase 80% dos aplicativos da loja da Apple são softwares zumbis. Como é que é isso, Matheus? Explica pra gente. Essa matéria, segunda matéria mais acessada da semana.
Qual matéria?
Os softwares zumbis.
Ah, cara, desculpa, cara.
Pô, quem que é o zumbi nessa história aí?
Não, cara, eu acho que o zumbi é usado mais como um nome, tipo, fictício, assim, sabe? Tipo, vamos usar o nome zumbi aí pra tentar trazer a publicidade pro assunto, mas é que o zumbi, o nome zumbi tá meio atrelado pra aquela coisa de você ter um aplicativo que, né, tipo, sei lá, em AppBot, sei lá, rede zumbi, tipo de coisa, mas não é essa a ideia. A ideia do estudo é o seguinte: tem um monte de aplicativo na loja da Apple que ele praticamente os usuários praticamente não têm acesso a esses aplicativos. Eles não entram nas métricas, eles não entram nas listas, eles não entram em nenhum tipo de publicidade ou informativo que o usuário comum do iOS ele pode ir lá, entrar, baixar e tal, tal, tal. Então eles consideram esses aplicativos zumbis, que, né, é muito difícil você acessar eles. E pelo menos 80% dos aplicativos que estão na loja, eles classificam assim, eles não entram nessas listas da Apple. Eu tenho duas formas de ver isso. A primeira é que, tipo, porra, né, realmente tem muito aplicativo e às vezes tem muita coisa que tá sumindo aí no meio disso aí, a gente não vai ter acesso, se perde. A segunda forma é que, pô, que legal que tá tendo um monte de aplicativos e que tem um monte, tem tanto aplicativo que alguns se perdem. E na minha opinião, assim, de certa forma, eu posso ser meio ingênuo aqui, mas de certa forma, se o seu aplicativo ele é muito bom, eu acho que o boca a boca vai acabar fazendo ele surgindo entre os outros, assim, né? Não sei o que vocês acham a esse respeito. O que vocês acham? Vocês acham que seu aplicativo é bom, ele consegue se destacar entre os demais? Ou mesmo ele sendo muito bom, ele vai ficar, tipo, lá escondido?
Eu acho que cai na lei de Sturgeon, que 90% da produção intelectual humana é lixo.
Pois é, faz sentido. Mas no caso do aplicativo ser bom, eu acho que ele pode... Se o cara der sorte, ele dá muito certo, mas tem que ter um fator sorte também. Sim. Não é só o boca a boca, eu acho.
Não, minha experiência, sorte é uma coisa que não existe.
Não é sorte. É uma boa publicidade, um SEO.
Isso.
É você fazer um link building aí do negócio, é você ter...
Tem
um
aquele estranho conceito chamado amigos.
Sim. Exatamente. Ontem a gente conversou com o Saulo, da Beyond. O Knights of Pen and Paper, ele virou um fenômeno no Android do boca a boca. Eles não fizeram nenhuma campanha de marketing quando lançaram o aplicativo, eles simplesmente lançaram e deixaram. Alguns amigos deles que pegaram o jogo foram passando a dica para outros, que num fim de semana ele explodiu, sem divulgação nenhuma, só no boca a boca. Então, esse networking natural também é importante.
Outro exemplo bem, bem grande disso daí é o Minecraft, né?
Sim.
Mais ou menos isso.
Também.
É que 60 mil jogos, novos programas são adicionados ao App Store todo mês, né?
Uhum.
Tem que ser só... 48 mil no clones do Flappy Bird.
Pois é.
Flappy Bird é o novo Hello World.
Só falando nisso, outro... 20 dessa lista toda, nessa pesquisa, eles perceberam que de todos os aplicativos que existem na loja hoje da Apple, 21% eles são considerados aplicativos mortos. Ou são aplicativos que perderam suporte completamente, ou eles foram banidos, ou simplesmente inexistem para a comunidade em geral. Principalmente aí aplicativos de entretenimento, livros, se eu não me engano, e utilitários, seja lá o que
seja. Livros também?
Entretenimento no game, né?
Não, entretenimento não envolve game. Game, por acaso, é a categoria que está justamente ao contrário. É o que menos tem aplicativos mortos. Quase todos os jogos que estão lá, sei lá, quase 70% são jogos que ainda estão ativos, aplicativos ativos.
São atualizados. Essa parte
de 20% mortos é mais impressionante ainda do que os zumbis, cara. Porque, né, tirando os Flappy Birds da vida que o cara mesmo mandou tirar, a maioria teve algum problema aí que, né? A App Store bloqueou, tempo, né? Ou o cara simplesmente só funciona com iOS, sei lá, 5.
Ou são aplicativos que não tem mais suporte. Isso. O TweetDeck amarelo, ele ainda é possível ser baixado, por exemplo? O antigo aplicativo do TweetDeck, ele foi removido. Porque esse foi um dos que morreu.
Infelizmente. Gostava tanto, cara. Funcionava tão bem essa porcaria.
Eu fico lembrando daquela NGMoco. Quem lembra daquela, uma empresa que fazia os jogos, foi vendida pra EA, se não me engano, e eles fizeram vários jogos, fizeram um monte de sucesso, que esses jogos não existem mais. Ou até existem, você pode baixar, mas se você não comprou, você não compra mais. Se você tiver, acho que você até consegue baixar, se você tiver comprado em algum momento.
M de Moco?
É, tinha aquele Rolando, lembra? Rolando 2. Eram jogos que tinham uma mecânica engraçada, mas morreu, cara, morreu. No babau, não existe mais.
É, tipo, os joguinhos da
Pokémon. Vindo da EA, cara, se foi a EA que comprou eles mesmos, é bem normal acontecer isso.
É, porque ele pega...
Agora matar seus jogos.
Mata os jogos, pega o programador e joga pra outra franquia, né? Isso rola muito também.
Electronic Arts é mestre nisso daí.
Eles fizeram muito.
Agora faz isso.
Também. O Google tem feito muito ultimamente isso.
Você acha que esse tipo por exemplo, tem 1.200.000 aplicativos na App Store. Isso sempre foi considerado um argumento de venda, digamos assim, do iOS. Hoje em dia o Android chegou lá, entendeu? Até passou. Não sei como é que tá essa métrica. Mas você acha que esse número, né, foi inflacionado para um lado e para o outro? Normalmente, quando você pensa no Google Play, você pensa em muito aplicativo falso, muito aplicativo pirata e tal. A gente vê que na App Store também rola isso, né? Já que existe tanto aplicativo, não com a mesma frequência, mas aplicativos mortos e mortos-vivos, aí tem alguma coisa esquisita com eles, né? Que levou eles a serem banidos pro limbo.
De vez em quando aparecem alguns aplicativos, digamos assim, ilegais, por assim dizer, não tipo clones do Mario, sabe? De vez em quando aparecem um ou outro assim no iOS.
Emulador.
Mas são logo capados, emuladores, entendeu? O iOS ainda é um pouquinho mais organizado que o Android e consegue capar rapidinho esses aplicativos, mas de vez em quando, né, um outro passa.
Quando o cara apresenta o jogo, ele já nem aprovam de cara, né? No Google Play fica mais fácil, a aprovação é mais...
O Google tem endurecido as políticas deles de aprovação, mas ela ainda é bem mais desorganizada em comparação ao iTunes. Mas as coisas estão mudando aos poucos.
Bom, beleza. Vamos para a nossa próxima pauta. Alguém quer falar mais uma coisa sobre jogos mortos-vivos? Vamos lá, então.
Eu acho que deu.
Acho que é isso aí.
Nossa primeira pauta é o assunto mais interessante do dia, cara. O Josh não tá aqui pra falar com a gente. É o incrível material que é tão escuro que não pode ser visto, cara. O Vanta Black, o The New Black. Cara, o que é isso, cara? Dá pra gente fazer uma capa de visibilidade com isso? Não dá, né?
Não.
Não, mas dá pra fazer um buraco da Acme.
Dá pra fazer um buraco da Acme.
Acme é boa.
Ou então, tipo de camuflagem noturna, assim, sei lá, você tá querendo, sei lá, roubar uma loja, coisa do tipo. Não, esquece.
Mas qual que é o negócio aqui? Esse material, ele absorve quase 100% da luz?
Isso, ele não... Não, na verdade, não sei se absorve o termo usado. Eu acho que ele não... Não
reflete.
Não reflete.
Ele absorve 99,965% da luz visível.
É como se fosse um preto mais preto, entendeu?
Mas o termo mais certo não é absorver aqui, né?
Putz, eu não sei. Não sei
como. Vanta Black is the new black.
Exatamente. Eu até fiz essa piada idiota no Facebook. Deu certo, teve 40 curtidas. Ainda bem que o Josh não fez isso
no texto.
Exatamente.
Eu tô vendo a imagem desse negócio aqui, mano. Ele parece um pingo de tinta preta em cima da embalagem de onde ele tá disposto. Isso é um tecido? É um tecido.
É uma lâmina de alumínio, na verdade. Isso. Você poderia ver todas as dobras, mas você não vê. Você não consegue discernir esse tipo de... Você não consegue discernir nada além do preto.
Então é o alumínio antitransparente.
Se ele fosse colocado no vestido, por exemplo, você não ia perceber as feições da mulher dentro do vestido.
Ou seja, ia acabar com a graça daquela brincadeira do flash. Ele
tira ilusão de contorno, né?
porque não tem que proibir essa merda. Tem que proibir essa merda, porque a grande graça do tecido preto é ficar transparente com flash. Se não funciona, pô, proíbe essa merda.
Calça legging assim, absurdo. Cardoso.
Exato, calça de yoga com isso, se não funciona, qual é a graça?
Mas tem alguma aplicação mais prática?
Ele tá sendo estudado pela indústria militar, né? Pela indústria bélica, mas eles não revelaram qual que é o... Pra que vai ser utilizado isso, né?
Alguém viu O Senhor dos Anéis, ou ele é O Senhor dos Anéis, ou então Harry Potter, né? Exatamente.
Não, mas assim, a aplicação mais prática, assim, que eu vejo, cara, é no interior de telescópios, de microscópios, que a gente precisa de um preto mais preto mesmo, ou só a luz entre as duas lentes, assim, integrante.
Até câmera fotográfica também. E vocês pensem assim, se você pegar, por exemplo, um avião igual o F-117, qual cor que ele é pintado? Todos eles são pretos. Né?
Não, mas aí, é marketing, porque o...
Não, mas não é só marketing, Carlos. É mais difícil detectar no, nos radares.
Não,
Primeiro,
o F-117 e o B-2 são lindos, são bonitos, a gente vê. Quer dizer, o 117 não, porque ele já foi retirado de uso. Mas eles são lindos e tudo, mas eles só aparecem de dia em demonstração.
Sim.
De noite, ele não aparece e eles só voam de noite.
Por exemplo, mas ele desaparece de noite porque é pintado de branco?
Não faz. Qual é a diferença? Ou você acha que tem o holofote que chega a 30 km de altitude?
É verdade.
Ele é pintado de preto porque é bonito porque é bonito. E só.
Por que não pintam todos de preto, então? Todos
até os porque aviões. É feio, até porque não é tão ameaçador.
É.
Porque não é tão ameaçador. Não é tão ameaçador, os mais ameaçadores você pinta de preto, que nem o Blackbird.
Sim.
Blackbird tinha coisa pra ali. Inclusive, na Segunda Guerra, eles testaram, os aliados testaram um esquema de camuflagem que era justamente o oposto.
Azul,
porque,
né?
Não, é melhor do que isso. Porque quando você olha pra cima no céu de dia, se tem um avião tampando o sol, ele vai ficar mais escuro.
Isso, sim.
Então, como eles camuflavam aviões? Eles botavam lâmpadas, holofotes no avião apontando pra baixo.
Claro.
O avião tinha uma luz que compensava a luz que ele tampava do sol.
Uhum.
Então, pintar de preto não torna o troço mais stealth, mais furtivo. Uhum. É puro marketing.
Entendi.
Talvez, então, as reportagens que eu vi estivessem erradas.
Entendi.
Porque até eu já ouvi falar que até a tinta que eles usam é especial. A tinta que é usada no avião não é uma tinta comum. Mas enfim. Uhum.
Bom, a tinta imaginar é especial, mas a cor não.
É, acho que a tinta é por outros propósitos, cara.
É. Você consegue imaginar esse Vanta Black para uma aplicação militar tipo camuflagem?
Claro.
Dá pra utilizar?
Claro. Sim,
mas aí é exatamente o que eu tô falando, desde o começo do negócio, e preto exatamente.
Sim,
a diferença é a camuflagem para um soldado e a camuflagem para um avião. Um soldado no meio do mato, um sniper no meio do mato com um cobertor desse, com folha em cima, fica perfeito.
É.
Mas vai ficar uma mancha preta no meio do mato?
Mas se ele ficar em pé no meio do mato, aí sim, né, cara?
Mas acho que você já acampou no matão fechado?
Visualização de binóculo infravermelho, você tem visão noturna. Uhum. O cara utilizando a visão noturna, ele ia ter o espectro todo da noite e uma mancha preta em movimento.
Isso.
Entendeu? Aí é óbvio que tem alguma coisa ali. Agora, se o cara ficar, tipo,
imóvel,
debaixo de folha, que nem o Cardoso falou, o cara não vai perceber nunca. Só vai ver as folhas.
É capaz de ter mais acesso pra coisas do tipo cinema do que práticas mesmo, já que existem outros dispositivos pra detectar que não a visão.
Eles podiam fazer uma roupa do Darth Vader com esse material.
mas o uso primário é sempre militar. Não tem jeito.
Sim. É o que move o avanço tecnológico.
Ninguém tem que pagar para essas brincadeiras.
Pois é.
Claro. E quem tem mais dinheiro que o exército?
Ninguém. Só Acme.
E o Batman.
E o Batman. Ou o Tony Stark.
É.
Tem razão. Ou o tio Batinhas.
É, mas ele não investe nessa coisa, cara.
É. Não tem
interesse. O Batman, ele é bem mais pobre que o Batman e o Homem de Ferro, hein, cara?
É.
Mas pobre é ótimo, né? Mais pobre.
É.
É porque ele só acumula, né, cara? Ele não investe pra ganhar mais. É. E não faz acordos.
O Chief Technology Officer da Surrey Nanosystems, que criou o Vanta Black, Ben Jensen, ele já falou que eles estão escalando a produção pra atingir as metas dos primeiros clientes, que são setores espaciais e de defesa, né? Então, a gente já sabe quem que vai usar.
Mas como o Laguna falou, a aplicação para ele em telescópios e microscópios é muito boa. Então telescópios espaciais com esses materiais vão ficar mais precisos mesmo.
É até em câmera.
Mas é aquilo, né? Primeiro vai para quem tem mais grana. Quem tem mais grana é a agência espacial e o Departamento de Defesa. Depois
então pode
que
ser...
Depois que for utilizado, vilipendiado à exaustão por esses setores, aí eles repassam para os mortais.
Mas assim, pode ser também para uso militar, mas não diretamente, por exemplo, nos telescópios ou nos binóculos militares, por exemplo. Eu penso assim.
Não diretamente. Mas se você vai usar para o binóculo militar, é um uso direto, cara. É uma ferramenta de guerra também.
É, exatamente.
Entendeu? Não tem como, cara. Mano... Não tem tecnologia que a gente não tenha desenvolvido que em algum momento você não tenha imaginado se dá pra matar o seu inimigo.
É, o Black se move. Não dá pra matar o seu inimigo, mas dá pra você se esconder melhor.
Mas ajuda.
Matar, exatamente.
Mas ajuda. Não tem jeito, cara. É pra onde a humanidade caminha. O interessante é que eu achei esse material realmente muito interessante. Tirando o uso militar, podem ter outras boas ideias de aplicações para ele, para o futuro.
E ele conduz calor melhor do que outros trios também, com matéria original.
Né? Uhum, sim, também. Eu gostei da ideia. Aí já mostrei vocês. Mas eu gostei.
Maravilha. Eu também gostei. As ideias óbvias a gente não já matou aqui, mas certamente concordo com o Ronaldo. Alguma coisa nova vão inventar para usar o Vantablack.
Eu descobri uma aplicação pacífica para isso. Esquentar água. Ou seja, você coloca nos painéis lá para esquentar água e tal, em cima das casas, quanto mais preto, melhor, se não me engano.
Cara, não sei não. Não sei se vai servir para isso não, mas enfim, vamos em frente. A roleta russa dessa semana é sua, Tony. O YouPorn tá querendo patrocinar uma equipe de Dota 2 ou League of Legends, cara. E aí... A gente tá aqui pra discutir isso, se prós e contras e se você acha que vai rolar ou não vai. Vamos lá. Dori, conta um pouquinho primeiro como é que é isso.
É basicamente isso mesmo que você falou. Eles lançaram esse final de semana, se eu não me engano, uma pergunta no Twitter se tinha algum seguidor deles que jogava League of Legends ou Dota 2, né? Como se precisasse perguntar isso, né? Eu acho que foi meio retórica a pergunta, mas enfim. Daí eles perguntaram se o que achavam, que eles estavam pensando em patrocinar uma equipe profissional, né, que disputasse campeonato e tal, nesses jogos ou no Hearthstone também. E basicamente foi isso daí, o negócio se espalhou pela internet, muita gente contra, outros a favor, basicamente foi isso daí.
E aí, você toparia jogar algum desses jogos aí e ser patrocinado?
A camiseta do YouPorn.
Como seria o pagamento disso, hein? Desse patrocínio?
Blackjack, né?
Eu ouvi algumas pessoas sugerindo isso também, cara. Pagamento em produto, também eu ouvi isso.
Olha...
Que produto fantástico, inédito, acesso à pornografia. Coisa que ninguém tem na internet.
Não foi exatamente esse produto que o pessoal sugeriu.
Da tela de Udônica, né?
Era mais o... as participantes do produto, então, digamos
assim. Tá bom. Tá bom, vai sonhar.
Olha, cara. Por falar em...
Mas olha
em,
só, fala Laguna.
Não, é porque assim, eu por falar em YouPorn, se não me engano, eu não me lembrei que colocaram um jogo de futebol num desses sites de vídeo, né?
Aham, foi. Ai, meu Deus.
Não, e pior que colocaram mesmo.
Vai derrubar ele.
Primeiro era...
Não, mas se ele falar aquelas três palavras, ele vai cair.
Mas falando do assunto aqui, a primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Qual é a classificação etária do League of Legends, do Dota 2 e do Hearthstone? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Eles são jogos livres? Eles são jogos PG-13? Se eu não me engano, o Hearthstone é livre, entendeu? Para todas as idades. Então o que acontece é o seguinte. Se o YouPorn fecha uma parceria com uma equipe de League of Legends, que é uma equipe, digamos assim, que é um jogo free. Vamos assumir aqui que é PG-13, vai. Que é um jogo PG-13 para adolescentes. Aí o cara tá jogando no torneio de League of Legends com a camiseta do Bioborn. Aí o moleque inocente que não tem acesso à internet, vamos fingir que isso existe. E uma mãe chata vê o patrocinador do Bioborn e resolve acessar o site pra descobrir do que se trata.
Aí eu te pergunto, crianças de 12 anos podem ver jogo de futebol?
Não.
Podem ver jogo da Copa do Mundo?
Teoricamente não.
Porque tinha comercial da Brahma.
Sim, tinha
Crianças podem ver Fórmula 1 porque tinha patrocínio de Marlboro, de um player.
Porra, gente.
Esses todos caíram. Mas tinha. Teve uma época que durante muitos anos foi assim, mas hoje não é mais. Caíram todos.
Todas as crianças.
Eu sei que é uma situação.
Jogos e viram esses comerciais. Todas. A não ser que não estavam afim e tinham ido brincar no outro quarto.
E todo mundo que vê Copa do Mundo vê o comercial da. Vê o comércio, vê as chamadas da Brahma, da Budweiser. E é um negócio que é proibido para menores de
idade. Não, mas peraí. Na nossa sociedade.
Só que a Riot não é FIFA, né?
De qualquer forma, na nossa sociedade é, tipo, totalmente ok você ver uma criança bêbada e ver a criança fazendo sexo é diferente. Não pode. Tô brincando, gente.
Se for uma criança bêbada fazendo
sexo. É plausível.
Mas é a questão. Mas o Todd não tá muito longe da realidade, não, cara. Apesar de ambos serem errados, é a questão que choca mais, mano. Veicular álcool num horário em que crianças estão assistindo é mais aceitável do que fazer uma propaganda de produto pornográfico.
Cigarro caiu. O problema é que hoje em dia é tranquilo você ter o casamento vermelho, mas se aparece peitinho no Game of Thrones, o pessoal já começa a reclamar.
Mas o Game of Thrones, a classificação etária dele é maior
de 18, né? Não, mas eu entendi, mas assim, ó, as pessoas aceitam muito mais.
Mas o jogo não é.
Oh, mas é que tem três questões. Somos hipócritas, demonizamos o sexo e transferimos a responsabilidade da educação dos nossos filhos pra mídia.
Isso.
Isso.
É isso aí, esse é o maior problema. Resume tudo isso aí.
Pronto.
De qualquer forma, assim, eu imagino que algumas mães vão ter... Bom, primeiro que eu acho que o YouPorn não vai patrocinar alguém que seja menor de idade, mas imaginando que tem uma criança vendo o jogador e tá escrito lá YouPorn nas costas, teoricamente, se essa criança for acessar um site, esse site for pornográfico e não tem ninguém monitorando esse tipo de coisa, eu acho que é, sei lá, meio complicado, cara. Que pai é esse? Que pai e mãe é esse?
Exatamente.
Que, tipo, vai deixar a criança ficar vendo pornografia de qualquer jeito, cara.
Você não sabe como é que funciona?
Não, mas
fora que cá pra nós, que moleque retardado. Né? Que moleque retardado. O primeiro sacanagem que vai vir vai ser patrocínio num jogo, numa camiseta de game. Pô,
é ruim, hein? Eu acho que pode, hein? Então, uns 3 milhões, mas é uns 9.
Acontecer, velho. Não, pior é o cara digitar aí o porn e não saber do que se trata, cara.
Do que será que é esse site?
Eu queria só tocar em dois pontos aqui. Um é que...
Opa, não agora nesse assunto.
Cuidado.
Não, só duas coisas. Uma, assim, eu não conseguia a informação oficial sobre isso, mas o que eu li na internet é que a Riot Games, que faz o League of Legends, não aceita, parece que existe uma cláusula nos contratos dela, que ela não aceita que as equipes que participam do campeonato sejam patrocinadas por site pornô, pelo menos no League of Legends. Então, assim, eu não confirmei isso, mas parece que existe essa limitação aí. E uma outra coisa só que eu queria levantar aqui, que assim, eu acho que a discussão realmente é válida, mas o que me incomoda mais do que esse lance do puritanismo, de pode pornografia, não pode, não sei o quê, propaganda de cerveja, de cigarro.
Transferir responsabilidade.
Eu vejo mais essa questão pelo lado da profissionalização dos esportes, do e-esportes. Que assim, uma coisa que está tentando mostrar sua, como é que eu posso dizer, não fugir a palavra agora, mas não é sua importância, é a sua seriedade para muitas pessoas, e eu acho que não é o tipo de patrocínio que seria legal ser vinculado à imagem deles, entendeu? Uhum. Eu acho que é o tipo de...
Só porque tem a demonificação do sexo, cara.
Sim, tudo bem, mas não sou eu que tô fazendo, que falo isso, entendeu? A sociedade demoniza o sexo.
Ah, porque você é um punheteiro sem vergonha, né? Tô sabendo.
Não, o que eu tô dizendo é que assim, a sociedade...
Ele responde ainda,
velho. A gente momento... entendeu você, mas não, nós estamos só... implicando. A gente sabe que eles vão achar inviável.
Exatamente, é. eu só tô querendo falar que assim, para todos os puritanos, para todo mundo que se incomoda com esse tipo de coisa, e os organizadores desses eventos tentando passar uma imagem de seriedade, eu acho que para eles é perigoso demais, entendeu? Eu acho que existe uma forma de se
são hipócritas, porque a Playboy, por exemplo, patrocina equipes de moto velocidade.
Não, mas peraí, mas de moto mas você está falando de esporte, você está falando de esportes que já estão consolidados, essa de coisas que já estão aí há 300 anos. Por exemplo,
o esporte já sofre um preconceito natural.
Exatamente, por ser coisa de moleque, ser coisa de vagabundo, entendeu? E o que essas ligas estão tentando fazer é mostrar, passar uma imagem mais séria. Eu não sou eu que estou, tipo, não estou dizendo que eu sou contra. Estou dizendo que eu acho que para quem é contra a venda do sexo, enfim, vai olhar para isso daí e vai apontar com mais um defeito. Só um exemplo rapidinho. Quando foi vendida a marca UFC, até ser vendida a marca UFC, ninguém levava o MMA a sério. Era assim, não gerava dinheiro igual gera dinheiro hoje. Pô, imagina, por exemplo, quando começou o UFC, quando os caras compraram a marca, eles pegaram e já botaram lá no tatame, lá no meio do tatame, a propaganda do Will Borne, por exemplo. Eu acho que pro esporte que estava começando a se firmar, não seria legal, entendeu? E assim, tudo bem, eles são hipócritas, não sei o quê, beleza, mas é que, mano, eles têm que defender o que é deles, né?
Dança conforme a música, né, cara?
É, claro. Exatamente. Eu só penso, eu penso dessa maneira. Eu acho que pra categoria, pra esse estilo de esporte, que eu nem sei se é esporte ou não é, mas enfim.
Videogame?
Eu acho que eu acho que é outra. Eu acho que é outra discussão, mas se eles estão querendo passar uma imagem do negócio mais sério, eu acho que eles vão acabar metendo a mão num vespeiro, se permitir esse tipo de patrocínio, eles vão botar a mão num vespeiro que é meio perigoso.
Estão comprando uma briga que talvez não seja boa de ser comprada nesse momento.
Talvez não valha a pena agora. Daqui a 10 anos, quando tiver consolidado igual motocross, igual a NASCAR, o UFC, aí vai.
Mas você vê anúncio pornô no UFC ou na NASCAR? Eu não vejo.
Exatamente.
Outros esportes mais consolidados você vê patrocínio de marcas Playboy, que estão vinculadas à comunidade de alguma forma.
Playboy, Beach House, essas mais mainstream.
Exato, elas possuem já um público que mantém aquilo independente da possível queima de filme que isso possa trazer numa sociedade hipócrita como a nossa. Né?
Por exemplo, vamos supor que lá no começo da década de 80, a MTV começasse a passar propaganda de revista ou de filme pornográfico. Eu acho que para eles seria mais complicado eles chegarem onde eles chegaram do que foi, entendeu? Assim, eu só penso que existem outras maneiras de trazer dinheiro pro...
Não que a MTV seja um exemplo de sucesso comercial, né, cara?
Durante muitos anos foi, cara. Pode não ser hoje, mas...
Uma pena, né? Seria legal. Aí fica a dica, MTV, quer voltar com tudo aí, passa pornografia que a gente assiste, mano.
Não dá mais, o Multishow já pegou esse nicho. Depois de meia-noite é só sacanagem.
Muito bom.
Mas é muito ruim o show.
É soft porn, né?
Mas vamos aí. Botar. Então alguém quer mais falar alguma coisa sobre isso?
Não, eu ia chamar justamente pra gente votar.
Então vamos votar, Eu vou começar então. Eu só queria citar que em 2012 teve um caso parecido, quando a Brazzers, que é um outro site pornô, quis patrocinar os jogos de luta e teve muita teve uma resistência forte também das organizações lá. Bom, enfim, nesse caso aqui.
O problema desse tipo de puritanismo é que gera casos como o da
Kim Kardashian,
da Kardashian, todo mundo adorou. O Pornhub, ele fez uma campanha, arrecadou não sei quantos mil dólares com os usuários para doar para uma campanha contra câncer no seio, e o grupo que controla o recebimento das doações recusou.
Então, Cardoso, mas isso daí nos mostra bem a minha maneira de pensar. O preconceito não é meu, entendeu? A sociedade é assim, cara, infelizmente é assim, entendeu? O que eles fizeram, pô, é altamente louvável. Mas daí vem os caras que são contra e, entendeu? Bloqueia uma coisa por causa de babaquice. Desculpe a palavra, mas acho que é uma babaquice, entendeu?
Não, com certeza.
Tem gente por aí que aceita dinheiro do Bispo Macedo, né, cara? Qual o problema de aceitar de uma companhia pornô?
Tem gente que dá dinheiro pra ele, cara.
Muito mais gente, inclusive. Vamos votar, então. No meu caso, eu acho que... Não sei se me incomoda, não. Eu acho que eu voto EA. Não tem problema. Pode patrocinar. Eu acho que tem que ter uma certa cuidado, assim, negócio de se tem criança na plateia, não sei o quê. Mas eu acho que é puritanismo demais, entendeu? E também tem de errado, entendeu? Com a sexualidade, que o cara pode anunciar cigarro, não pode anunciar um site desse. Então é EA. Vamos lá, vocês, por favor.
Olha, eu voto EA com ressalvas, cara. Eu, por mim, pode patrocinar, mas os caras teriam que tomar muito cuidado pra não acabar tomando na cabeça e acabar atraindo mais problema do que dinheiro como eles desejam atrair.
Eu também voto EA com ressalvas nessa pegada. Se eles aceitarem esse tipo de patrocínio pra equipe, provavelmente vão ter cláusulas que impeçam, por exemplo, pornografia no material de divulgação deles ou no tem que ter esse tipo de coisa. E eu acho que tem que ser muito estudado para que justamente não ridicularize a imagem do evento, que já sofre muito preconceito no mundo como um todo. Mas, de qualquer forma, seria bem interessante ter esse nicho levantando a bandeira de que, pô, sexualidade é um negócio que, cara, não precisa ser demonizado dessa forma, entendeu? Então,
mas é uma coisa natural, né?
É. Isso aí.
Quem mais? Laguna.
Eu voto EA Sports to the Game.
Brincadeira.
Eu acho o seguinte, eu acho que não tem problema não, até porque assim, por exemplo, eu não sei que site educativo, digamos assim, de entretenimento adulto fez a seguinte propaganda. Tá lá, acho que foi o YouPorn ou o Pornhub, sei lá, e fez o seguinte: tem um cara vendo o computador tal, e chega uma moça assim, tal, uma secretária, coisa do tipo: ei, o que você tá fazendo no computador? Aí, nada, o cara fala. Aí eu tenho lá a empresa: somos os melhores provedores em nada.
Boa. Boa.
Ou seja, uma coisa assim, não precisa mostrar nada mesmo, nada. Então, assim, acho que dá pra fazer uma propaganda assim, desse tipo de coisa, e fazer o patrocínio sem apresentar nenhum material assim que vá contra a faixa etária.
Boa ideia.
Cara, se isso aqui fosse uma disputa de pênaltis, os nossos outros atacantes não precisavam nem cobrar, mas como não é, vamos lá. Tchau.
Eu tô junto com a galera no EA e é aquilo que eu comentei antes. A gente não pode desferir a responsabilidade da educação que a gente tem que dar pros nossos filhos, pra mídia e pra sociedade.
Exatamente.
Então, se você ensina o teu filho que ele não tá na idade de ver essas coisas, se você monitora o uso dele do computador, não tem problema nenhum. É como os meninos falaram, só tem que restringir a questão do material que você vai expor num evento que é aberto, que é livre.
Isso.
Mas isso em tudo, da mesma forma que não tem propaganda de cigarro pra nós, né? Fumando, bebendo, né? Tem a propaganda de cigarro, mas sem o ato, né? Você pode ter a propaganda do YouPorn sem porn.
Coloca umas espigas de milho, né? Uma manteiga
e tal. Tem aqueles, a porn safe for work, uma coisa assim.
Nossa, que horror, velho.
Nossa!
Eu vi essas imagens aí também. Cara, alguns anos atrás, uma produtora pornô não fez uns videozinhos com alguns atores que... Não é nada pornográfico, é tipo... O filme começava com aqueles clichês de filme pornô, só que no meio dava um plot twist e descambava pra comédia, entendeu? Tinha um deles que tinha até o Michael Rosenbaum, que era o Lex Luthor do Smallville.
Olha isso, cara. E pra quem quiser também dessa pegada...
Fazendo Charlie Brown ainda por cima.
Meu Deus. Pra quem tiver entrar nessa ideia assim, procura no YouTube pão com manteiga. É verdade, vocês procuram lá, pão com manteiga.
Isso, Marrom Brando?
É pão com manteiga em português ou em inglês?
Do jeito que eu disse, entenda como quiser, velho. Se você achar, show, velho. E tem no YouTube, então é tranquilo.
É importante que vocês fiquem indicando sites obscuros aqui.
Não é no YouTube, cara, é de boa.
Tá no YouTube, então é light.
Vai lá.
É, Não, assim, como eu falei, eu particularmente não tenho nada contra, mas pensando pelo lado comercial da coisa, eu não me arriscaria.
É arriscado, fato.
Não correria o risco. Eu acho que existe muita gente interessada em anunciar nessas equipes. Eu acho que se podia... É o tipo de polêmica que eu acho que se puder evitar. Embora eu concordo com o lance de que, pô, talvez fosse uma oportunidade de se levantar uma bandeira, entendeu? Eu concordo com isso daí.
Você levanta uma bandeira e você ganha em publicidade, cara. É isso que eu ganho, personalmente.
Não, isso sim, mas...
É arriscado, de qualquer forma.
Pelo lado comercial, pelos olhando pelo lado dos organizadores, eu não encararia nunca.
Okay, temos um Ney e o Cardoso.
Eu acho que tem que liberar e se alguém reclamar e dizer que não pode, ou paga as minhas contas ou vai se fuder e não enche meu saco.
Boa. Muito bom.
É justo.
Tá certo. É então é isso aí. Então, vitória do EA aqui, mas com ressalvas. Eu só queria citar o último caso aqui da se não me engano, chinesa que foi presa porque imprimiu um caiaque com...
Japonesa,
exatamente. É. Ela imprimiu o órgão sexual dela em uma impressora 3D e mandou ampliar aquilo pro tamanho de um caiaque. Foi presa por causa disso.
Então... Ela foi presa, na verdade, porque, tipo assim, ela mandou os moldes 3D via e-mail para pessoas que compraram para utilizar os moldes da vagina dela como... Como bem entendesse, como ela se diz artista, só que pra justiça japonesa isso é pornografia e não pode. E ela foi presa.
Se você tivesse tentáculos, tudo bem.
É, exato.
Próxima vez ela faz com tentáculos, que aí passa.
Exato. Sem tentáculos não pode ser open source. O Stalma não gostou disso.
Bom, gente, com essa a gente vai terminar aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou ligado na gente até essa hora. Queria pedir para quem ainda não assinou nosso canal, assine o nosso canal youtube.com/meibit. Você vai ficar por dentro de todas essas preciosidades que a gente fala aqui. E é isso, semana que vem a gente tá de volta. Agora a gente vai apertar o botão aqui pra finalizar a transmissão e vai, o papo aqui vai ficar consideravelmente mais livre. Não foi livre, é buceta open source depois dessa. Nada que a gente fale agora depois da transmissão vai ser tão sinistro quanto isso. Não é, Cardoso? Muito obrigado.
De nada.
Então, galera, estamos de volta semana que vem. Suas considerações finais.
Ai, cara, falou a gente, até semana que vem. Não esqueçam de assinar o nosso feed lá no YouTube, no iTunes. Assinem o feed do SciCast também, que, né, está bombando esta semana. O último episódio sobre a Mesopotâmia está muito legal. Ouçam, e é isso aí.
Olha, o meu beat está no YouPix, né?
Ah, é, sim, galera.
É mesmo.
Por favor, votem no meu.
Alguém beat. Entrou, né?
Alguém conseguiu
entrar. Chateado, hashtag chateado aí.
Não, cara, mas alguém entrou, ué. Não tô falando mentira.
Eu, sinceramente, eu fico feliz de ser indicado. Queria ver o SciCast pra caramba ser indicado. Não tem a menor pretensão de ganhar quando a gente olha os concorrentes. É muito difícil que a gente ganhe, mas de qualquer maneira, só de ser indicado já é um prêmio. Já é um reconhecimento. E ano que vem a gente quer ver o SciCast aí no YouPix, hein, gente? Por favor.
Isso aí.
E você vai palestrar também, né, Nick?
Eu vou palestrar na sexta-feira, vou participar de um painel sobre os drones. Com o Tato e o Maurino, o Weird Geeks, que já participaram aqui com a gente do Salão da Justiça. Então, quem estiver lá, 2 da tarde, lá no YouPix, na Bienal, em São Paulo.
Ei, Nick, mais uma coisa. O drone é aquele robô espião, é, do Gil?
Cara, é o drone do amor.
É o drone do amor, gente.
Ou é aquele sensacional, né? Drone russo.
São todos eles, na verdade. Sem preconceito. Nacionalidades e tendências sexuais. Mas é isso aí. Dori, dá um recado aí final. Como é que é a Vida Extra?
É só mandar um abraço pessoal aí. Acompanhem o Vida Extra lá no nosso canal do YouTube também. É youtube.com/vidadegamertv. E toda semana estamos lá falando um pouquinho de videogame.
Tá cada vez melhor. melhor, hein?
Sim, com certeza.
Melhor. É a culpa de vocês.
Tamo junto.
Valeu.
Kel, suas considerações finais?
Muito obrigada pelo convite novamente. É sempre um prazer, uma diversão estar por aqui. Principalmente uma diversão. É, um beijo pro João do Sem Ter O Que Fazer, que ficou assistindo a gente pela primeira vez. Espero que vire cliente do Meio Beat, tenha gostado, espalhe pros amiguinhos. E pra você, ouvinte do Meio Beat, passe lá também no mundopodcast.com.br e no intravenosa.com.br.
É isso aí.
Foi, Kel. Obrigadaço pela sua participação. Sua casa é sua, volte sempre, por favor. Cardoso, suas considerações finais?
Oi, não, é que eu tô vendo o pastel do Madonna no programa da Rosana, mas não é tão... Mas calma, não é tão sacanagem quanto vocês estão imaginando, nem tão não sacanagem quanto vocês, não, quanto vocês estão imaginando. Fica no meio tempo. Mas é, tudo é cenográfico. O pastel é cenográfico e a loura é falsa. Ainda sou mais a Tata Werneck. Beijinho, Tata. Boa. Vai que cola, né? O Nick funciona. Tá merda,
cara. Então tá, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu muito. Sala da Justiça fica por aqui. Fomos.
Falou, galera. Até mais.
Adieu, auf Wiedersehen.
Não, não pode falar alemão.
Alô. Tem que terminar em alemão. Fica. Fica.